Boa tarde, caras e caros colegas. Acho que estamos com um pequeno problema técnico para estabelecer as ligações com os nossos colegas eurodeputados. Penso que é um problema técnico que será solucionável a curto prazo. Podemos aproveitar estes breves minutos para vos dizer que estaremos, portanto, esta audição nos termos similares ao que fizemos da primeira vez. Isto é, daremos a palavra aos deputados 10 minutos a cada um deles e depois os grupos parlamentares dispõem dos tempos, creio que 5 minutos. Onde é que está? Deixa-me ver aqui. A grelha está aqui. Portanto, nós teremos duas rondas. A primeira ronda, cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos, que girará, como bem entender. E na segunda ronda haverá um tempo de 2 minutos para cada grupo também. Após o que... Na primeira ronda a resposta é uma a uma e no final a resposta é em conjunto.
Boa tarde. Presumo que me estão a ouvir, certo?
Estamos a ouvir muito bem, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
É só um momentinho, por favor. Sim, sim. Mas a Sra. Deputada Edith Estrela estava a pôr aqui uma questão prévia. Faz favor, Sra. Deputada.
Bom, então volto a cumprimentar o Sr. Presidente e caros e caros colegas. É apenas uma pergunta, uma dúvida de natureza metodológica. Ou seja, os nossos convidados, os dois eurodeputados, fazem uma intervenção inicial de 10 minutos. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para os questionar e para fazer os comentários que acharem. E eles depois respondem. Exato, mas a minha dúvida é, os 5 minutos que são atribuídos aos deputados, é a cada um dos deputados, dos eurodeputados, quando eles respondem?
Cada parlamentar, na primeira ronda, dispõe de 5 minutos, cada grupo parlamentar.
Eu sei, mas eu estou a falar dos eurodeputados.
Os eurodeputados dispõem de um tempo equivalente.
Dispõem de 5 minutos.
Sim.
Cada um deles 5 minutos.
Sim. Não, em função das... Vamos lá ver. Nós adotámos o modelo que adotámos na primeira vez que os ouvimos sobre esta matéria e decidimos, para não prolongar excessivamente a audição, decidimos que, em vez de fazer uma audição a cada um deles, fazíamos uma audição conjunta aos dois. O que significa que, nas perguntas, os senhores deputados podem dirigir-se a um, a outro ou aos dois. É óbvio que se um deputado fizer uma pergunta a um deputado, o outro não vai responder. Não é? Portanto, eu vou agora quando eles...
Estou esclarecida.
Muito bem.
Muito obrigada.
Então... Boa tarde, senhores eurodeputados, Margarida Marques e José Manuel Fernandes. Estão a ouvir-me?
Posso... Estou a ouvir. Estou a ouvir bem.
E a senhora
sim,
deputada...
sim.
Também? Então ia só relembrar-vos as regras deste nosso debate. Vai ser similar... ao debate em que tivemos o prazer de vos ter da última vez. Daremos a cada um dos senhores eurodeputados 10 minutos para uma intervenção inicial. Eu sugeriria que, por uma questão de cavalheirismo, fosse a senhora deputada Margarida Marques em primeiro lugar, depois o senhor deputado José Manuel Fernandes. Os grupos parlamentares farão, numa primeira ronda, terão até 5 minutos para formular questões. Os senhores deputados terão o tempo equivalente para responder a cada uma das perguntas. E depois teremos uma segunda ronda, com 2 minutos para cada grupo parlamentar, em que as questões serão formuladas e as respostas serão dadas no final do conjunto das intervenções. E depois, para encerrar, eu invertiria a ordem, daria a palavra à senhora deputada Margarida Marques e o senhor deputado José Manuel Fernandes encerraria o debate. Se estiverem de acordo, é assim que procederemos. E passaria de imediato a palavra à senhora deputada Margarida Marques, agradecendo-lhe uma vez mais a disponibilidade. Temos acompanhado o vosso trabalho através da comunicação social e da informação que nos vai chegando e será muito útil, de viva voz, sabermos o ponto da situação da complexa negociação no contexto do trílogo em que estão implicados. Senhor Deputado, faz favor, a palavra é sua. Não tem som. Não estamos a ouvir.
Não tem som porque eu não o tinha ligado. Peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a oportunidade que nos é dada de partilhar convosco estas reflexões e o estado da arte no que diz respeito à negociação. E este diálogo parece-me particularmente importante na medida em que o Parlamento Nacional, o Parlamento da Assembleia da República, vai também ela ser chamada a entrar neste processo para ratificar o processo, o procedimento que, na prática, irá autorizar a Comissão Europeia a ir aos mercados para constituir o... Estou sem som. Mas...
Deixámos de ouvir agora.
E agora já ouvem?
Agora sim, agora sim.
Ok, muito obrigada, fui aqui alertado que estava sem som, afinal não era o caso. Bom, e portanto, este debate também por isso é particularmente importante. Eu gostaria de dizer o seguinte, em primeiro lugar, como todos nós já percebemos, o acordo de julho foi um acordo histórico. Foi um acordo histórico na medida em que teremos desta vez uma resposta europeia àquilo que tem sido o impacto desta pandemia junto das pessoas, das famílias, das sociedades, das economias, dos Estados, das contas públicas dos diferentes Estados. E, portanto, temos aqui uma resposta europeia e ao fim de 5 dias e 4 noites foi possível o Conselho Europeu chegar a acordo. Se calhar nesta fase isso não era possível por causa das restrições noturnas em Bruxelas, mas pelo menos nessa altura ainda foi possível fazer-se esse acordo. Mas nesse acordo salvaguardaram-se várias questões. A primeira foi não pedir mais dinheiro aos portugueses, a segunda foi manter os envelopes financeiros da coesão e da política agrícola comum e manter o envelope financeiro no fundo de recuperação. Portanto, protegeram-se os Estados-membros. Quem foi o sacrificado? O sacrificado foram de facto os programas de gestão centralizada, os programas europeus. Aqueles programas que trazem, digamos, o maior valor acrescentado europeu e que são aqueles programas que, à partida, são os instrumentos privilegiados para, digamos, construir aquilo que são as prioridades políticas europeias, como o digital, o clima, o pilar europeu dos direitos sociais ou a questão das migrações ou políticas externa da União Europeia. Portanto, a atitude neste momento do Parlamento e a nossa posição enquanto equipa de negociação é aumentar os montantes dos programas europeus sem tocar nos envelopes nacionais. Isso para nós é uma linha vermelha. Nós não aceitamos tocar nos envelopes nacionais, nem nos envelopes do quadro financeiro plurianual, ou seja, do pilar tradicional do orçamento da União Europeia, nem no pilar do Fundo de Recuperação. E isso para nós é muito importante. E o nosso esforço na negociação vai no sentido de aumentar o financiamento dos programas, do programa Horizonte Europa, do programa Erasmus, do programa InvestEU, do programa Saúde. Os europeus teriam muita dificuldade em entender que se tivesse reduzido de 9 a 1,7 mil milhões o programa Saúde, por exemplo, e, portanto, essa é a nossa primeira prioridade. A segunda prioridade é como é que nós vamos criar condições para que este programa tenha sucesso. E para que este programa tenha sucesso, tem que ter, em primeiro lugar, o facto da Comissão Europeia ir aos mercados traz encargos financeiros para a União Europeia, por um lado, e por outro lado, o fundo que agora a Comissão Europeia vai constituir é um fundo que tem que ser reposto a partir de 2028 e até 2058. É por isso que nós dizemos que precisamos de recursos próprios. Precisamos de recursos próprios para, pelo menos, financiar o montante dos juros e financiar o capital, no sentido de que não reduza o orçamento da União Europeia no futuro ou não obriga os Estados-membros a aumentar impostos para proceder, digamos, ao pagamento ou ao repagamento deste fundo que é agora criado e dos respectivos encargos financeiros. E esta é uma questão essencial para nós. E os recursos próprios devem servir, em primeiro lugar, para esta finalidade e, em segundo lugar, para, no futuro, alterarem a estrutura de financiamento do orçamento da União Europeia. Todos nós estamos fartos, todos os 7 anos, de ouvir discutir se é 1% do rendimento nacional bruto, ou 1,1%, ou 1,08%, ou 1,094%, e, de facto, transformamos o debate orçamental num debate desta natureza em que vêm ao de cima os interesses nacionais, em vez de virem ao de cima aquilo que são os interesses europeus. E é por isso que é necessário mudar, alterar a estrutura do financiamento da União Europeia. Dito isto, depois temos outras questões de natureza horizontal, e a questão, por exemplo, da revisão deste quadro a meio percurso, uma vez que nós temos uma situação orçamental significativamente diferente, porque na primeira parte do período orçamental temos o fundo de recuperação, na segunda parte não temos, e temos que fazer uma análise da forma como o fundo de recuperação conseguiu entrar e ser utilizado pelos Estados-membros, temos que fazer uma análise dos recursos próprios e temos que discutir a estrutura de financiamento da União Europeia no futuro. Porque para nós hoje é, eu diria, relativamente fácil poder aceitar esta proposta como um pacote, mas porque temos o Fundo de Recuperação, mas o Fundo de Recuperação é temporário, não é estrutural. Ou seja, com este pacote, nós vemos o orçamento da União Europeia fragilizado. Dito isto, é isto que nós temos estado a discutir no Conselho e tem havido tempo para que esta discussão se faça na medida em que nós temos, em primeiro lugar, um elefante na sala chamado Estado de Direito e esse elefante tem impedido que o Parlamento, que o Conselho Europeu, que o Conselho inicie o processo de ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais. Ou seja, para que este mecanismo que eu falei, pagamento dos juros, reembolso do fundo e a utilização de recursos próprios, é necessário que os Parlamentos Nacionais ratifiquem esta decisão. Porquê? Porque o Parlamento Europeu tem competências em matéria de despesa, mas não tem em matéria de receitas. E tratando-se fundamentalmente de novas taxas e de dar margem de manobra à Comissão Europeia para constituir o fundo, é natural que os Parlamentos Nacionais sejam chamados a ratificar. Mas para isso é necessário que o Conselho inicie o processo de ratificação. E foi isso que foi bloqueado há 15 dias em Correper. Porquê? Porque a Hungria e a Polónia dizem que se houver mecanismo de Estado de Direito, não haverá processo de ratificação. E começaram por ameaçar, por fazer chantagem, dizendo que o Parlamento húngaro não ratificará, e como todos nós sabemos, é necessário unanimidade, e agora põem-se numa posição ainda mais radical no sentido de bloquearem até o processo, a abertura do processo de ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais, se houver um mecanismo de Estado de Direito. Onde é que nós estamos a trabalhar? Estamos a trabalhar no sentido de se encontrar um compromisso para que haja um mecanismo de Estado de Direito que possa ser aceito por todos, por um lado, e, por outro lado, se possa iniciar este processo de ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais. Uma coisa é certa, estamos empenhados para que o mais rapidamente possível aquilo que é a resposta europeia inovadora a esta crise possa ser usada o mais rapidamente possível por parte dos cidadãos, por parte dos Estados, para terem políticas efetivas que combatam a pandemia e o impacto da pandemia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. Darei agora com todo o gosto a palavra ao Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes, pedindo-lhe que referisse algo que a Sra. Deputada não referiu e creio que será importante para nós, que é o calendário previsível das reuniões do trio, se é que neste momento é possível saber qual é.
Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez também este convite. Posso-lhe responder já essa pergunta. Já fizemos 7 trilhos e amanhã teremos uma reunião informal às 7:30 da manhã no Conselho, a que não chamamos trílogo porque não terá esse formato. Falarei.
A Câmara não está ligada, mas estamos a ouvi-lo em perfeitas condições. Mas se pudéssemos
a
vê-lo...
A Câmara não está ligada. E agora?
Continua a ser eu próprio a aparecer na posição central. Ah, ótimo.
Já está? Está ligada?
Estamos a vê-lo e a ouvi-lo perfeitamente, faz favor.
Muito bem. A resposta à crise da Covid-19 tem um quadro financeiro plurianual muito pequeno, 1.074 mil milhões de euros, preços de 2018, portanto, sem a inflação, e em autorizações, ou seja, um montante pequeno, como de costume, o orçamento da União Europeia anda à volta de 1% do rendimento nacional bruto, quando o orçamento federal dos Estados Unidos, se quisermos comparar, é cerca de 20% do PIB. E depois temos sempre também a diferença entre autorizações e os pagamentos. E já agora, muitos apostam em que as autorizações não se transformem em pagamentos. Recordar também que há aqui 540 mil milhões de euros, onde tem o SUR, onde tem os 240 mil milhões de euros do Mecanismo Europeu de Estabilidade e onde também tem 200 mil milhões de euros para pequenas e médias empresas, onde Portugal já disse que em princípio não utilizaria o Mecanismo Europeu de Estabilidade, mas foi buscar 5.900 milhões de euros ao SUR, que é o programa, no fundo, para proteger o emprego. E depois temos estes 750 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação. Não nos podemos esquecer que 360 mil milhões de euros são empréstimos, 390 mil milhões de euros são subvenções, são a fundo perdido e com um cofinanciamento 100% e já agora elegível já a partir de 1 de fevereiro de 2020. O Fundo de Recuperação já é elegível em empréstimos, depois também em subvenções, a partir de 1 de fevereiro do corrente ano. Este Fundo de Recuperação tem aqui um problema que nós estamos a tentar alterar, mas acho que não vamos conseguir, que era 3 anos tem de ter os programas, os projetos aprovados, nos 3 primeiros anos. E às vezes diz-se erradamente que o Fundo de Recuperação vai até 2026, não vai. A regra a aplicar é ano mais 3. Nos 2 primeiros anos, 2021 e 2022, 70% tem que estar comprometido. Se comprometer só 50%, se aprovar só 50% do fundo, perdeu logo 20%. É preciso ter a noção disto. No terceiro ano, tem 30% para executar. Isto está em negociação, mas dificilmente alteraremos estes prazos, que são preocupantes para Portugal, e aquilo que os frugais apostam é na não capacidade de absorção por parte dos Estados-membros. E, portanto, o que for em 2023, tem 3 anos para ser executado e vai até 2026. Mas estamos a falar só de 30%. O resto será anterior e, portanto, é falso dizer-se que todo o Fundo de Recuperação tem até 2026 para ser pago, não é assim. E tem de estar comprometido, insisto, em 21 e 22, logo em 70%. E os outros 30% serão no ano 2023. Há aqui, efetivamente, uma solidariedade de facto que não estava prevista na construção deste fundo. Nós já tínhamos utilizado a garantia do orçamento, por exemplo, para criar o Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira, que ainda está em vigor e que até ajudou também Portugal, com base nesta garantia. O que nunca se tinha feito é usar a garantia do orçamento para ir buscar dinheiro aos mercados e depois metê-lo como subvenções no orçamento. Isto é inédito e é importante que esta oportunidade... Nós vamos voltar a ter mais fundos, vamos voltar a ter mais orçamentos. Eu não sei se voltaremos a ter mais recovery bonds com uma garantia comum para o investimento. E se isto não funcionar bem, é evidente que os frugais vão dizer, estão a ver, os resultados do Fundo de Recuperação não foram atingidos, é algo que não serve para nada, é só para serem mais uma adição aos orçamentos nacionais e, portanto, isto é algo que não se traduziu em sucesso nenhum. Eu espero que isto se evite, porque esta solidariedade, de facto, é inédita e é importante e era interessante que causasse um precedente e que fosse utilizado no futuro. Os 360 mil milhões de euros é só uma garantia comum, onde os Estados-membros têm de pagar depois os juros e as amortizações, mas depois os 390 mil milhões de euros são pagos pelo orçamento. E são pagos pelo orçamento até 2058, na mesma regra de proporção, com a mesma chave de distribuição. Neste momento, face à saída do Reino Unido, a Alemanha e a França representam 43% do orçamento em termos das contribuições. Já agora Portugal é 1,5%. Agora, durante estes anos, temos de pagar os juros e as amortizações. A Comissão Europeia fez uma habilidade, entre aspas, que foi de 2021 a 2027 só se paga os juros. E o que está previsto são 12,9 mil milhões de euros. Depois de 2028 teremos que pagar os juros e as amortizações. E por isso é que nós reclamamos novos recursos próprios para serem suficientes, ao menos, para pagar os juros e as amortizações. Caso contrário, a partir de 2028 é fácil ver o que é que vai acontecer. O quadro financeiro plurianual tem que ser decidido por unanimidade. Os frugais vão dizer 1% do PIB ou do rendimento nacional bruto em termos das autorizações é o máximo. E aqui dentro depois temos que pôr 15 a 18 mil milhões de euros para juros e amortizações, o que significará cortes nos programas e nos fundos, algo que a nós não nos interessa de forma nenhuma. E por isso esta insistência nos recursos próprios, sem nós aumentarmos também, embora eu acho que não ia acontecer o aumento das transferências nacionais, porque os frugais não aceitam sair de 1% do rendimento nacional bruto. E muitas vezes quando se diz que agora o limite máximo dos recursos próprios vai para 2%, há quem pense que o orçamento duplica. Não é nada disso. O limite dos pagamentos é à volta de 1% do rendimento nacional bruto. Há uma autorização para que num determinado ano isso possa ir a 2%. E esta margem, que é virtual, é uma margem que é utilizada para a garantia ir, para, como garantia para ir aos mercados. Já agora, para não complicar, no fundo, nós temos uma garantia virtual, os Estados-membros não põem lá dinheiro nenhum, vai-se buscar 750 mil milhões de euros, toda a gente recebe mais dinheiro e de 2021 a 2027 só se pagam os juros. Mas depois tem que se pagar também as amortizações. E, portanto, nos novos recursos próprios, na negociação, temos feito um avanço importante, que foi o compromisso que temos com o Conselho é vinculativo, está num acordo, naquilo que nós chamamos o acordo interinstitucional. Dentro está o princípio de que, e o Conselho concordou, e um princípio para nós fundamental, de que teremos de ter até 2026 um novo cabaz de recursos próprios para depois entrar em vigor no próximo quadro financeiro plurianual, de forma a que o montante seja suficiente para pagar a dívida, para pagar os juros e as amortizações, de forma a que, também está lá, de forma a que não haja cortes nem nos programas, nem nos fundos. Estaremos envolvidos neste procedimento e temos depois um calendário para os novos recursos próprios. Um calendário está praticamente também ele negociado. Nós estamos aqui com ainda algumas insistências, mas está praticamente também concluído. E o princípio para a introdução de novos recursos próprios é, no fundo, simples. Quem não paga, deve pagar. Quem tira benefícios do mercado interno e não paga, deve pagar. E depois quem polui mais deve também pagar. Nós temos recursos próprios como a taxa sobre os gigantes do digital. É evidente que se cada Estado-membro fizesse, como faz a França, a tentativa de fazer essa taxação não tinha o mesmo resultado. Temos um outro que chama o mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras. Este palavrão, no fundo, quer dizer o seguinte: os produtos que entram, ou alguns produtos que entram na União Europeia, que vêm de países terceiros, que não têm os mesmos estándares ambientais, que não estão no sistema de mercado, no sistema de emissões, esses produtos devem ser taxados. Isto tem vários objetivos, não é só receita. É pedir aos países terceiros, vejam lá se não poluem, porque dessa forma, caso contrário, são taxados. E também em termos do mercado interno, aumenta a competitividade das nossas empresas. Para além disso, está em cima da mesa também uma percentagem do mercado de licença e de emissões. Está também a taxa sobre as transações financeiras, algo que também é claro que se nós quisermos fazer Estado-membro a Estado-membro, não há sucesso para que tal aconteça. E depois também uma taxa que é o CCTB, é uma matéria consolidada, colectável, mas é para as grandes empresas e empresas que têm faturação acima dos 750 mil milhões de euros, embora tal ainda possa vir a ser alterado. O certo é também que, a partir de 2021, isso já está adquirido, nós teremos uma taxa sobre os plásticos. Como é que se processa tudo isto? Nós estivemos, durante o verão, a trabalhar na decisão de recursos próprios. Eu sou correlator dessa decisão. Na cabeça das pessoas, recursos próprios é só as fontes de financiamento. E agora vamos ter uma nova, há 32 anos, que não tínhamos, que é os plásticos. Não é só isso. Os recursos próprios têm também aquilo que são os rebates. Mas neste caso também tem a autorização para a Comissão poder usar a garantia do orçamento para poder ir aos mercados, para poder buscar os 750 mil milhões de euros. E também tem outra coisa que tem passado ao lado do debate, que é os pagamentos só serão feitos para o Fundo de Recuperação, aqueles das subvenções nomeadamente, se se confirmar que os objetivos e as metas nos Estados-membros estão a ser atingidas. Ainda não ouvi falar de metas e objetivos do nosso plano de recuperação e, portanto, isto aqui é um parênteses. Como é que isto se processa? Artigo 311 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, a Comissão Europeia, como de costume, faz uma proposta, o Conselho faz uma leitura, envia para o Parlamento. Enviaram em fins de julho e nós, logo em setembro, tínhamos a nossa aprovação e o nosso parecer, que não é vinculativo, mas se não o dessemos, o
Deputado,
Conselho
custa,
não...
Custa-me interrompê-lo, mas peço que conclua logo que possa.
Ah, concluo já, pronto, acabou. Eu posso explicar depois isto depois.
Custa-me sinceramente interrompê-lo, porque são muito úteis as informações que nos está a prestar.
Pronto, mas eu paro.
Sim, senhor, eu tenho a vantagem de ter um relógio na minha frente, mas terá muito certamente bem oportunidade de completar ao longo da sessão com as respostas que dará aos deputados que irão questioná-lo. E, assim sendo, dou de imediato a palavra à senhora deputada Edith Estrela, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, senhora deputada, dispõe de até 5 minutos.
Boa tarde a todas e a todos. Um cumprimento especial aos nossos convidados, aos senhores eurodeputados Margarida Marques e José Manuel Fernandes, a quem felicito pelo trabalho que têm estado a desenvolver e a quem desejo as maiores felicidades neste árduo e interessante e importante trabalho. E porque hoje esta audição coincide com a abertura do ano académico do Colégio da Europa, não posso deixar de assinalar que essa abertura será feita pelo nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e que, não por acaso, Mário Soares é o patrono do Colégio da Europa, peço desculpa, neste ano em que se assinala os 35 anos da adesão de Portugal às comunidades europeias. Senhores deputados, com o acordo histórico da resposta à crise, o Conselho Europeu aprovou instrumentos e recursos inéditos para a retoma da economia, já aqui foi referido por ambos. E também é reconhecido que o nosso Primeiro-Ministro teve um papel importante na negociação que antecedeu a obtenção desse acordo. Por outro lado, o Governo está a trabalhar, já foi também dito, no Programa de Recuperação e Resiliência da Economia Portuguesa, para que seja dos primeiros a serem acordados com a Comissão Europeia. A Sra. Deputada Margarida Marques disse que tudo estava a fazer, o Parlamento Europeu tudo estava a fazer para que esses fundos estivessem disponíveis o mais depressa possível, e eu também acho que sim, para chegarem onde eles são necessários, mas esse o mais depressa possível é muito vago. Quando é que se prevê? Tendo em conta que alguns parlamentos nacionais já disseram que o processo de ratificação vai demorar uns meses, que em relação à questão da condicionalidade do acesso aos fundos, a Hungria e a Polónia, não obstante a senhora deputada Margarida Marques ter dito que estão a tentar encontrar um compromisso que seja aceito por todos, mas a verdade é que eles já ameaçaram que se houver o mecanismo da condicionalidade que vão vetar. E, portanto, o que eu pergunto é o que é que o Parlamento Europeu tem feito para que o Fundo de Recuperação, ou o pretende ainda fazer, mais do que aquilo que já disseram, para que o Fundo de Recuperação esteja disponível quando ele é necessário, quando ele for necessário, e também para que não haja um hiato entre o programa, entre o quadro financeiro plurianual anterior, o velho, que termina agora, e o novo. Portanto, isso acho, parece-me que é muito importante. E também gostaria, nenhum dos senhores deputados falou de um assunto que me é particularmente caro e que também a própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no seu discurso sobre o Estado da União, referiu, que é a questão do Pacto Ecológico Europeu, que aliás também o próprio Parlamento Europeu recentemente até foi mais longe na aprovação dessas metas ambiciosas, mas dizia eu que a Comissão Europeia se comprometeu com a redução em 55% das emissões de CO2 até 2030 e atingir o objetivo da neutralidade carbónica até 2050 e prevê que 37% do financiamento seja investido em objetivos do Pacto. Portanto, isto como representa uma profunda alteração de paradigma económico, eu gostaria de ouvir a opinião de ambos sobre aquilo que o Parlamento se compromete a fazer neste domínio, para além daquilo que, e que reconheço que já é muito, que tem feito. Aliás, isto também está em linha com o que se está a debater no próprio Conselho da Europa. Estou aqui a olhar para o seu deputado José Leite Ramos, que ainda ontem estivemos a debater na nossa comissão, de que ele é presidente, de que eu sou vice-presidente e de que sou relatora precisamente do relatório sobre a crise climática e o Estado de Direito. E por isso também a importância do Estado de Direito, ou seja, a própria crise climática pode pôr em causa a democracia e o Estado de Direito. E como estou também a terminar o meu tempo, gostaria apenas de, em relação aos recursos próprios de que ambos falaram, se também não se pode ir mais longe, precisamente, na fiscalidade verde. Ou seja, para além dos plásticos, para além daquilo que já foi referido, se também não se pode, por exemplo, acabar com os subsídios às energias fósseis e reforçar o apoio às energias renováveis. E se me pudesse ainda também, se pudessem também falar um pouco daquilo que é a utilização dos fundos europeus, porque há aquele mito de que Portugal não tem utilizado bem os fundos europeus. E a comissária Elisa Ferreira considerou absurda essa ideia de que gastamos mal o dinheiro que recebemos. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Muito obrigada e muitas felicidades aos Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho indicação que irão intervir dois Srs. Deputados. Ai, peço desculpa, sim, tem razão. Peço desculpa. Senhores eurodeputados, têm então a oportunidade de responder. Senhora deputada Margarida Marques, em primeiro lugar, e senhor depois José Manuel Fernandes.
Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada, Senhora Deputada Edith Estrela. Efetivamente, eu tenho um limite de tempo. O limite de tempo tem a ver com a cerimónia hoje de abertura do ano letivo em Bruges, do Colégio da Europa, e penso que é uma honra para Portugal que Mário Soares tenha sido escolhido como patrono deste ano letivo no Colégio da Europa. A questão do bloqueamento no Conselho. Nós esperamos que esta semana possa ser uma semana produtiva, na medida em que, embora este tema não esteja na agenda do Conselho Europeu, os líderes europeus vão se reunir e nós esperamos que alguns dos bloqueamentos possam ser ultrapassados. Uma coisa é certa, a frase sobre o Estado de Direito que se figurava nas conclusões do Conselho não é suficiente e tem que ser transformada em iniciativa legislativa. E aí está, de facto, a grande dificuldade e esperamos que esta questão seja ultrapassada o mais rapidamente possível. A senhora, para nós é importante que, primeiro, o plano de recuperação e o fundo de recuperação, o Next Generation EU, esteja disponível o mais rapidamente possível. É evidente que isso é um objetivo, mas temos, apesar de tudo, uma salvaguarda. E a salvaguarda é que as despesas desde 1 de fevereiro de 2020, no que diz respeito ao combate à pandemia, são elegíveis, qualquer que seja o momento em que o fundo esteja em aplicação. No que diz respeito ao quadro financeiro plurianual, O que nós estamos a trabalhar no sentido de evitar que haja um gap entre o quadro 2014-2020 e 2021-2027. E há muito tempo temos vindo a dizer isto. Porque se não houver condições para que o novo quadro entre em vigor, nós temos que ter um plano de contingência, ou seja, prolongar o atual MFF até que o novo entre em vigor. Mas isto é um plano B, porque aquilo que nós queremos é, de facto, um plano A. A terceira questão que a senhora deputada levantou está exatamente naquilo a que nós chamamos as questões horizontais. Ou seja, nós nas questões horizontais temos as metas clima, as metas biodiversidade e as metas igualdade de género. Mas não basta ter metas. É preciso que essas metas estejam escalonadas no tempo, por um lado, para que não se chegue ao fim e se esteja muito longe de atingir esses objetivos e, por outro lado, temos que ter uma metodologia, uma forma de acompanhar os progressos que são feitos nos Estados-membros para atingir essas metas. São exatamente estes os três pontos daquilo que nós chamamos as questões horizontais que estão em discussão. Finalmente, a questão da fiscalidade verde. Evidentemente que o quadro financeiro plurianual é um instrumento importante. É um instrumento importante quando nós dizemos que 30% têm que ser destinados ao clima, mas os restantes 70% não podem ser anticlima. Não podem ser, por exemplo, para financiar energias ou projetos que valorizam as energias fósseis. Mas eu gostava ainda de dizer à senhora deputada que, além do quadro financeiro plurianual, o Recovery Fund tem que respeitar igualmente essas prioridades, designadamente o combate às alterações climáticas, a transição para o digital, o pilar europeu dos direitos sociais. Portanto, esses objetivos são objetivos não apenas para o quadro financeiro plurianual, mas também para o plano de recuperação. E Portugal seguramente vai respeitar estas orientações na preparação do seu plano de recuperação, mas temos estado também a trabalhar no Comitê de Economia com o Banco Central Europeu e com o BEI no sentido de que a questão verde e a questão clima façam parte das estratégias quer do BCE, quer do BEI. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Eurodeputada. Sr. Deputado José Manuel Fernandes, faz favor.
Muito obrigado. Eu aproveito para concluir aquilo que há bocado estava a falar sobre como é que se adota a decisão de novos recursos próprios. Isto está ligado à pergunta que agradeço e às perguntas que agradeço da deputada Edith Estrela. Nós já demos o nosso parecer relativamente à decisão de recursos próprios. O Conselho tem desde setembro, 16 de setembro, em cima da mesa, a decisão de recursos próprios. É a decisão, como eu dizia, que tem os novos recursos próprios, os rebates, mas também a autorização para a Comissão ir aos mercados e buscar os 750 mil milhões de euros. Esta decisão dos recursos próprios é das mais complexas que nós temos na União Europeia. Nós só damos um parecer, como eu disse, que não é vinculativo. Mas se não dermos, o processo não avança. Agora o Conselho tem que decidir por unanimidade. E depois os Parlamentos Nacionais têm que ratificar, embora haja 5 Parlamentos que não necessitam, e a ratificação é segundo as normas constitucionais. Normalmente, vejam bem, uma decisão de recursos próprios demora entre 1 ano e meio a 2 anos. E nós queremos que esta decisão seja rápida e de forma a que o fundo possa estar disponível em 1 de janeiro de 2021. Isso é possível, mas será extremamente difícil face a estes atrasos. Vamos lá explicar o de rule of law. Nós temos o mandato para negociar a questão do Estado de Direito desde 2018, tal como também temos um mandato para negociar o quadro financeiro plurianual. Estivemos à espera do Conselho até há 2 semanas atrás que não tinha um mandato para negociar o Estado de Direito. Só que há aqui um ponto importante. O quadro financeiro plurianual exige unanimidade no Conselho. O regulamento do Estado de Direito é co-decisão. É maioria no Parlamento e maioria qualificada no Conselho. O que é que o Conselho fez? Agarrou à questão das conclusões e ao quadro financeiro plurianual a questão do Estado de Direito. O que é que fez o Sr. Orban? Disse, eu não aprovo as conclusões sem que a redação, em relação ao Estado de Direito, eu a subscreva. O que é que todos aceitaram os 27, aquela redação? Aceitaram uma redação em que, no fundo, a Comissão Europeia propõe, caso haja violações do Estado de Direito, uma sanção, o Conselho decide, e decide por maioria qualificada. Qual é a grande diferença em relação ao Parlamento? É aquilo que chama a maioria qualificada invertida. A Comissão propõe e decide e entra em vigor, e o Conselho, se quiser, tem de reverter a decisão e por maioria qualificada. Ora, é muito diferente esta posição do Parlamento ou a posição do Conselho. Agora, perguntam-me, qual é a posição final que vai ficar? Vai ser a do Conselho. E há algo que depois é claro, é que o Sr. Orban diz que isto foi decidido por unanimidade. Agora, vocês têm que respeitar esta redação. Sobre a questão da chantagem que está a existir, a Polónia e a Holanda e a Hungria dizem: nós não ratificamos a decisão dos recursos próprios, no Conselho já, enquanto não houver uma decisão sobre o Estado de Direito com a qual a gente concorde. Não é dizer não queremos nenhum mecanismo, é querem a decisão nos termos das conclusões. Para surpresa de alguns, propriamente não fiquei muito surpreso, também os frugais vieram dizer o contrário, que é, nós só concordamos com... só damos a nossa ratificação aqui se o rule of law for reforçado, for reforçado. O que é que isto quer dizer? Há muita gente que é pretexto do rule of law, e nomeadamente os frugais, vão ter aqui a tentação e estão a tentar ter a oportunidade de procurar atrasar ou até, se possível, eliminar o fundo de recuperação. Eu espero que tal não aconteça, mas há este risco. Metas. Quadro financeiro plurianual, metas ambientais. 30% é o que está acordado em termos do montante financeiro do quadro plurianual. 30% deve estar destinado ao combate às alterações climáticas. O fundo de recuperação ainda vai mais longe. 37% deve ser para combater as alterações climáticas. E depois, 20% deve estar destinado ao digital. Em relação aos recursos próprios, pergunta que também foi feita, nós, a maior parte dos recursos próprios que nós temos, para além do plástico, estão ligados às questões ambientais. O mecanismo do carbono de ajustamento das fronteiras está ligado também ao ambiente, ao próprio mercado de licenças de emissões. E já agora também aproveito para que haja aqui também a clarificação sobre outro objetivo que nós pretendemos com os novos recursos próprios, que ajudem a combater a fraude, evasão e elisão fiscal. Isso também se consegue com a harmonização. Segundo contas da Comissão, por ano, perde-se em fraude, evasão e elisão fiscal o equivalente a 7 orçamentos anuais, ou seja, 1 bilhão de euros. Há aí um esforço a fazer, que também ele deve ser um esforço coletivo e também com alguma harmonização. Voltando ao clima, para terminar, nós aprovamos um mandato de negociação para, além do, para a lei climática, única no mundo, vinculativa, com um objetivo ambicioso. Não é só a questão da neutralidade fiscal em 2050, é atingirmos uma redução de 55% das emissões em 2030. Isto coloca-nos muitos desafios e vai nos obrigar, por exemplo, a um aumento da investigação e inovação, e por isso, já agora, à parte da necessidade de termos vacinas, como é mais do que evidente, nós também vamos precisar de investir muito na investigação e inovação até para atingirmos este objetivo, porque nós temos de conseguir atingir este objetivo de forma gradual, sem perdermos competitividade, e isso exige, obviamente, uma grande mudança e uma mudança estrutural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Agora sim, é a altura de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho dois pedidos de inscrição de dois deputados, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos e António Lima Costa, pelo que disporão em conjunto de 5 minutos. Sr. Deputado Luís Leite Ramos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Margarida Marques e o Sr. Deputado José Manuel Fernandes, a quem agradeço a exposição que nos fizeram e que julgo que já clarificou muitas das dúvidas que tínhamos e levantou também, julgo, preocupações adicionais. No meu caso, levantou com certeza. E esta era a primeira pergunta que eu gostava de lhes colocar. Qual é, neste momento, a expectativa do Parlamento Europeu face ao desfecho deste processo? É que as variáveis são inúmeras, os desafios também, o processo e a chantagem, entre aspas, que referiram entre as várias entidades está ao rubro, e o sentimento que temos é que aquilo que foi um bom acordo e um bom princípio pode, a qualquer momento, ser posto em causa. Portanto, eu gostava de começar por fazer colocar estas duas, esta questão aos dois, perguntando-lhe qual é a vossa expectativa e quais são as linhas vermelhas, quer relativamente à questão dos recursos próprios e à obrigatoriedade da sua vinculação, porque, se bem percebemos, há uma questão que tem a ver com algum jogo, alguma habilidade na manipulação de algumas das variáveis orçamentais e financeiras, e também relativamente aos programas essenciais. Todos nós estamos de acordo que os programas essenciais constituem para reforçar a Europa e dar uma dimensão e um valor adicional a essa mesma Europa. Programas como o Horizonte, ou como o Programa da Saúde, ou o Programa Erasmus, são programas essenciais para esta construção europeia. Uma segunda questão ao deputado, eurodeputado José Manuel Fernandes, sobre as questões da coesão e a percepção que começa a existir em Portugal relativamente ao facto de aqueles que eram os princípios e os critérios que permitiam alocar uma parte substancial dos fundos às regiões menos desenvolvidas poder vir a ser comprometida com uma visão mais ampla que praticamente considera que tudo é coesão e, portanto, o investimento numa grande área metropolitana ou numa região mais desfavorecida, num setor de ponta ou numa área mais do setor primário, podem beneficiar essa coesão. Qual é a percepção e quais são os riscos que se correm? E uma terceira pergunta, antes de passar ao meu colega, à senhora eurodeputada Margarida Marques, sobre esta questão das alterações eventuais, e aliás que foram evocadas até pela senhora Presidente da Comissão, relativamente à unanimidade em matérias como as sanções ou a questão dos impostos. Qual é a sua percepção e qual é o sentimento que existe neste momento no Parlamento relativamente à necessidade de alterar os critérios de decisão de forma a poder desbloquear um conjunto de processos e um conjunto de situações como agora verificamos e que são naturalmente penalizadoras para o futuro da União Europeia? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Lima Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a senhora e o Sr. Eurodeputado e queria pedir-lhes que nos dessem a vossa visão, não tanto sobre o processo de negociação em curso a nível europeu, já aqui muito abordado, mas noutra perspectiva mais caseira, porventura, e se me é permitida a expressão, isto é, sobre a forma como Portugal deve aplicar os fundos que vamos receber, designadamente no que toca aos objetivos a atingir com os fundos, objetivos estruturais ou conjunturais, se devemos dar um enfoque maior à competitividade da nossa economia e, em paralelo, modernizar a máquina do Estado de molde a que o próprio Estado seja indutor de mais competitividade na economia ou, ao invés, como parece, aliás, depreender-se do Plano de Recuperação e Resiliência Nacional, se devemos dar prioridade à despesa corrente e ao engordamento, se a palavra existe, do próprio Estado. Também no que toca à descentralização da gestão dos fundos, se devemos dar mais importância aos programas operacionais temáticos geridos a partir de Lisboa, parece ser essa a tendência do Governo, ou apostar mais nos programas operacionais regionais. Depois, a questão fundamental, já aqui falada, da prioridade a dar no combate às assimetrias regionais, a questão fulcral da questão da coesão territorial. Os primeiros sinais são muito preocupantes. E por isso queria pedir-lhes que nos dessem o vosso ponto de vista, porque são de facto preocupantes, por um lado porque numa área fundamental para o interior do país, a nova PAC, nas negociações que resultaram do acordo histórico de julho passado, o Governo aceitou passivamente aquilo que o seu Primeiro-Ministro considerava uma linha vermelha inultrapassável, os cortes na PAC. De facto, no primeiro pilar da PAC houve um corte de 9% e no segundo pilar um corte de 8%. E, portanto, é um sinal preocupante, tal como é também um sinal preocupante o histórico deste e do anterior Governo, que nos mostra uma grande apetência para dar prioridade na aplicação dos fundos às áreas com maior densidade eleitoral versus sinónimo de populacional. Os exemplos de desvio de fundos destinados às regiões de convergência para outras regiões são muitos e, por isso, o país está cada vez mais desequilibrado e menos coeso. A questão que coloco é, então, como deve Portugal aplicar os fundos tendo em conta estas temáticas que referi. E, por último, uma última frase, porque ainda tenho algum tempo, sobre um outro dossiê, o dos recursos próprios da União, pedia-lhes algumas palavras no sentido de esclarecer as dúvidas que muitas pessoas reiteradamente colocam. E a pergunta é básica: até que ponto os putativos novos recursos próprios, já muito elencados pelo Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes, poderão vir a sobrecarregar ou não as famílias e empresas portuguesas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra aos senhores eurodeputados, procurando cada um deles responder às questões que lhes foram dirigidas, ainda que não seja, pelo menos para mim, totalmente perceptível a quem são dirigidas cada uma das questões.
Muito obrigada, Presidente. Eu queria agradecer ao deputado Leite Ramos. Desta vez não discutimos em presença, discutimos ao longe. Relativamente à questão da expectativa para o fecho deste processo. Eu acho que não basta nós lamentarmos e identificarmos de que lado é que está a bola, se está do lado do Parlamento, se está do lado do Conselho. Eu acho que, fundamentalmente, nós temos que fazer tudo para encontrarmos uma solução o mais rapidamente possível. E todos nós sabemos, todos nós somos parlamentares, todos nós sabemos que esse trabalho se faz à mesa das negociações e nos corredores. E, efetivamente, neste caso concreto, nós temos que fazer pressão para encontrar uma solução para que o Estado de Direito prevaleça, por um lado, e, por outro lado, não seja bloqueador da constituição deste fundo de recuperação. Acho que isso é uma questão fundamental. Temos estado a trabalhar com os parlamentos de vários países no sentido de conseguirmos que haja uma posição, que se encontre uma posição de equilíbrio. Porque nós temos consciência onde é que estão os bloqueamentos, mas temos, sobretudo, que trabalhar para que esses bloqueamentos sejam ultrapassados, para que o fundo esteja disponível. Relativamente à questão da coesão, eu penso que há uma questão importante que nós aprendemos com esta última fase, com estes últimos meses. É que a política de coesão foi aquela que foi capaz de dar resposta imediata à crise, com base no princípio, o princípio da flexibilidade. E o que nós estamos a tentar é que esse princípio se mantenha tal qual, no sentido de ser dada maior autonomia para o uso das verbas da coesão e do fundo de coesão. Relativamente, e aqui aproveito também para responder ao Sr. Deputado António Lima Costa, porque perguntaram como é que Portugal deve seguir. Portugal deve respeitar as prioridades europeias, que não são prioridades que caíram do céu, mas que foram prioridades construídas pelos próprios líderes europeus e pelo Parlamento Europeu, e que nós já referimos, e portanto Portugal tem que respeitar essas prioridades. Não parece que isso seja problemático para Portugal, na medida em que elas estão completamente na linha daquilo que têm sido as prioridades portuguesas em matéria digital, de clima, pilar europeu dos direitos sociais, tornar a economia mais resiliente, tornar os sistemas de saúde mais resilientes, uma maior cooperação entre os Estados na investigação, designadamente na área da saúde. Portanto, são de facto domínios em que Portugal tem estado a trabalhar, quer no país, quer em cooperação com outros países, e portanto é aí que Portugal tem que agir, mas há uma coisa que é fundamental. É Portugal que vai definir o seu plano de recuperação económica e social. Não é a Comissão Europeia, não são as instituições europeias, é Portugal que vai definir como é que vai construir o seu plano de recuperação económica e social. Relativamente à questão da unanimidade, Sr. Deputado, é uma questão que nós discutimos há muitos anos. A posição da minha família política é clara. Nós somos favoráveis a recorrer àquilo que se chama a passarela, ou seja, passar da decisão por unanimidade a decisões por maioria em vários domínios, neste caso concreto. Se alguém tem dúvidas sobre o funcionamento e a exigência e o bloqueamento daquilo que é a unanimidade, é ver aquilo com o qual nós estamos confrontados neste momento. Portanto, posição da minha família política, passar da unanimidade para a maioria, usando uma cláusula que está prevista, que é chamada cláusula passarela. Sobre a questão dos recursos próprios, tem toda a pertinência à questão levantada pelo Sr. Deputado António Lima Costa, só gostaria de dizer o seguinte: nós temos três princípios fundamentais. Primeiro, estes recursos próprios não devem penalizar os cidadãos. Segundo, estes recursos próprios, que o meu colega já enumerou, devem, em primeiro lugar, estar ligados às prioridades políticas da União Europeia. Se nós temos como prioridade a neutralidade carbónica, é natural que consigamos introduzir taxas que, por si, possam contribuir para atingir mais facilmente e mais rapidamente a neutralidade carbónica. Em terceiro lugar, são as empresas que beneficiam do facto de estarmos no mercado interno. E, portanto, é nestes dois domínios que estes recursos próprios que o meu colega falou que devem ser criados, sem penalizar os cidadãos, porque é esse o nosso objetivo e isso é possível fazer. Nós temos propostas concretas que levam exatamente a não penalizar os cidadãos. Muito obrigado.
Obrigado, senhora Eurodeputada. Eurodeputado José Manuel Fernandes, por favor.
Muito obrigado. Em relação às expectativas, estou moderadamente otimista, no final vamos ter uma solução. Há sempre uma liturgia das negociações. Imagine-se que o Sr. Mark Rutte tinha chegado ao Conselho e aquilo era decidido em 2 horas. No país dele, na Holanda, diriam que fraquinho, ele deixou logo ir tudo abaixo, por isso é que temos as subvenções, o melhor é nós revoltarmos e o Parlamento Nacional decidir chumbar aqui os recursos próprios. Há toda uma liturgia, mas é inaceitável que o Conselho ainda não tenha colocado em marcha o processo de ratificação por parte dos parlamentos. É importante que se perceba que não há impostos europeus. Há impostos como o IVA, que não é europeu, que depois existem em todos os Estados-membros e que depois tem uma harmonização, e é isso que se pretende, não é por acaso que o Parlamento Europeu não tem nenhum poder vinculativo em relação à criação de recursos próprios. Recursos próprios que são essenciais para nós conseguirmos mais receita para o orçamento da União Europeia. Se Portugal tem dúvidas, sendo um beneficiário líquido, em 2018, em termos líquidos, foram mais de 3 mil milhões de euros, que fará os outros? Mas aqui é importante que se sublinhe um ponto, é que são todos beneficiários do orçamento da União Europeia e do mercado interno, todos os Estados-membros. E até os que mais beneficiam são os frugais, que infelizmente escondem isto das pessoas e escondem isto dos respectivos eleitores. Eu não sou a favor do fim da unanimidade, nomeadamente, por exemplo, na criação de recursos próprios. Porque isso obriga depois a um equilíbrio e a que ninguém fique, no fundo, também prejudicado. E a cláusula passerelle não serve para nada porque ninguém a vai utilizar. Porque para se usar a cláusula passerelle, os Estados-membros têm que decidir por unanimidade para a usar. Portanto, nunca vão decidir por unanimidade para a usar e, portanto, é uma cláusula que está nos tratados que nunca será usada. Sobre a questão da flexibilidade. Nós temos que ter a noção que temos para aí 12 mil milhões de euros ainda por usar no Portugal 2020. A 100% de cofinanciamento a partir de julho deste ano, portanto já é a 100%, temos aqui uma margem, uma almofada enorme que podemos usar para eventuais atrasos e que depois também tem uma enorme flexibilidade que não pode ser usada para desvirtuar os objetivos da coesão territorial. Se nós recebemos recursos da União Europeia, e se, por exemplo, temos o Fundo de Coesão, e vamos ter cerca de 4.300 milhões de euros, é porque Portugal tem menos de 90% do rendimento nacional bruto. Lisboa está acima dos 90%, está acima dos 100%, é uma região desenvolvida. Se ela recebe Fundo de Coesão como tem recebido, é porque há regiões mais pobres que puxam o PIB para baixo. Não tem nada contra Lisboa. O que eu estou a dizer é que os fundos de coesão, da política de coesão, não podem ser usados para aumentar as assimetrias regionais. Eles têm de ser utilizados para diminuir e combater as disparidades regionais. Portanto, isso é essencial e que a flexibilidade não seja usada para deturpar objetivos. Coesão, que vai ser sobretudo o que nós queremos, e começo a responder já à pergunta que foi feita, e agradeço o Leite Ramos, mas à pergunta que depois foi feita pelo Costa e Silva, que é, como é que vamos usar isto? Nós temos que ter a consciência também que o envelope são 29,8 mil milhões de euros. Depois temos 15,4 mil milhões de euros. A preços de 2018, na verdade, isto é atualizado a 2% ao ano, temos muito mais. Se fizerem as contas, vai dar perto de 49,4 mil milhões de euros, quase 50 mil milhões de euros de 2021 a 2027. Temos que utilizar bem estes recursos. E o Fundo de Recuperação? Fazem-me a pergunta, eu devolvo-a. Há alguma interligação entre o Fundo de Recuperação e o Portugal 2030, como é denominado? Tem que haver. Onde é que está a articulação? Façam pergunta ao contrário. Quais são os objetivos e as metas que Portugal quer atingir em 2030? Alguém sabe? O que é que nós queremos em termos de emprego? Em termos de competitividade? Em termos de percentagens de investigação e desenvolvimento a atingir? Em termos do número das exportações? Em termos de combate à pobreza? Em termos das qualificações? Quais são as metas? Quais são os objetivos? Nós devíamos definir essas metas e objetivos e depois ver todos os recursos que temos para atingir esses objetivos. E há aqui sinergias a retirar entre o plano de recuperação e o quadro financeiro plurianual, neste caso o Portugal 2030, ainda que vá só até 2027, mas depois tem a regra de mais 3, portanto pode ser os pagamentos vão até 2030. Mas eu não sei quais são os objetivos, eu não sei quais são as metas a atingir. Isto era essencial que acontecesse, com uma outra palavra, que é envolvimento. Eu não conseguiria compreender que Portugal receba, vou concluir, se calhar não está, é uma coisa mais dura, mas é importante. Eu não conseguiria compreender que Portugal recebesse muitíssimo mais dinheiro e as regiões recebessem menos. Não seria aceitável os programas operacionais regionais receberem muito menos dinheiro e os programas temáticos recebessem mais. Isso seria uma concentração inaceitável e violação até quase daquilo que são os objetivos em termos da coesão territorial e que são essenciais. Muito obrigado.
Senhor Deputado. É agora a vez de dar a palavra à senhora deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar os dois eurodeputados que hoje nos dão o prazer da sua participação nesta, sem dúvida, muito interessante audição. Deputada, a eurodeputada Margarida Marques e o eurodeputado José Manuel Fernandes. Muitas questões já surgiram aqui, em parte devido aos esclarecimentos que nos apresentaram, e eu gostaria de colocar aqui também algumas questões que considero que ainda não foram suficientemente esclarecidas, nomeadamente e começando pela parte relativa aos recursos próprios da União e entendendo a necessidade desde recursos próprios para responder aos fundos que estão a ser avançados, nomeadamente ao plano de recuperação. Das vossas palavras, eu concluo que aquilo que está definitivo neste momento, que está certo neste momento, é apenas uma taxa sobre plásticos que começará a ser aplicada em 2021. Eu considero que esta situação é extraordinariamente preocupante, porque estamos a aceitar um encargo económico que vamos colocar nos ombros das próximas gerações, sem termos a certeza ou sem termos grandes certezas sobre de onde virá o dinheiro para pagar isto. E preocupa-me que, havendo falta de coragem política da própria União para avançar com as medidas de financiamento necessárias, este dinheiro venha a recair a médio prazo sobre as pessoas que trabalham, sobre aqueles que já pagaram outras crises anteriores com austeridade. Gostaria de saber, do vosso ponto de vista, se existirá efetivamente coragem política dentro da União e unanimidade suficiente para avançar com estas medidas, com estas novas fontes de recurso e a tempo de facto serem concretizadas, nomeadamente sobre justiça fiscal. Foram aqui referidas a necessidade de harmonização. Apesar dessas boas intenções, a prática e a realidade que observamos não é essa. A União continua, muitos dos países da União, alguns dos quais se dizem soberbamente frugais, praticam práticas que podem ser consideradas de dumping fiscal. Aceitamos a existência dentro da própria União de paraísos fiscais que não servem, obviamente, para aumentar a justiça fiscal dentro da União, muito pelo contrário. Existirá efetivamente coragem política, capacidade de coordenação para ultrapassar estas situações, do vosso ponto de vista? Referindo ainda um outro tópico que foi aqui também já debatido, relativo à ligação entre o acesso ao Fundo de Recuperação e ao cumprimento do Estado de Direito, aquilo que neste momento chamamos por vezes condicionalidade. Ainda não ficou muito claro como é que esta relação vai ser de facto estabelecida. Como é que é possível garantir esta associação, esta condicionalidade? Foram publicados relatórios, foi publicado o primeiro relatório relativamente ao cumprimento do Estado de Direito, há essa intenção política, mas gostaria de ter alguma informação um bocadinho mais técnica, mais específica sobre que instrumentos, que mecanismos estão a ser apresentados, nomeadamente pela presidência alemã, para tentar articular este que parece ser o ponto de fraqueza desta decisão. Relativamente ao quadro financeiro plurianual, eu gostava ainda de vos perguntar se não estaremos a aceitar com demasiada fragilidade diminuições que serão estruturais para o futuro relativamente ao quadro financeiro plurianual. Ou seja, estas diminuições, nomeadamente na PAC, estes cortes na política de coesão, não nos deixam numa situação de fragilidade perante um futuro que é demasiado perigosa para um país como Portugal? E se tudo isto falhar? Se de facto não for possível cumprir todos os procedimentos a nível do Conselho, todos os mecanismos necessários de ratificação a nível parlamentar? Foram aqui avançados algumas almofadas de segurança, nomeadamente aquilo que ainda existe no fundo das gavetas das políticas de coesão, mas eu gostaria que fosse possível ter alguma informação relativamente a um plano B que esteja efetivamente a ser delineado e por quem e em que moldes para se a situação não for bem sucedida. Para terminar, quais são os processos que estão a ser desenvolvidos paralelamente ao processo negocial para aproximar todas estas decisões dos cidadãos, para que haja um maior envolvimento das instituições, das associações, dos cidadãos na apropriação, no conhecimento, na divulgação destas novas políticas a nível europeu, porque isso é essencial também para que haja um reforço da democracia destes processos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostaria de chamar a atenção que, como têm constatado, estou a ser particularmente benévolo, enfim, porque o assunto justifica, e a particular na resposta dos senhores eurodeputados, que na prática estão a utilizar o dobro do tempo, uma vez que, não sendo expressamente dirigidas as perguntas, ambos acabam por responder e, portanto, aos 5 minutos da pergunta correspondem depois 10 minutos das respostas. Além disso, tínhamos sido informados previamente que a senhora deputada Margarida Marques tem um compromisso incontornável às 16 horas, razão pela qual, sem pretender condicionar o debate, eu pedia aos oradores que vão seguir-se que procurassem identificar a quem fazem a questão e já agora pedia também aos senhores eurodeputados que fossem tão objetivos e sintéticos quanto possível nas respostas. Eu sei que estão muito treinados em usar pouco tempo para dizer muita coisa, portanto não vou eu perder mais tempo agora. Faz favor, senhores eurodeputados, senhora deputada Margarida, senhor deputado José Manuel Fernandes, tem a palavra para responder à senhora deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Presidente. O Sr. Presidente tem, de facto, essa experiência, até uma experiência mais longa do que a minha, pelo menos. Gostaria de dizer o seguinte, procurando responder às questões que foram colocadas. E, efetivamente, existe, nós estamos neste momento a negociar um calendário para a entrada de um pacote de recursos próprios, uma entrada progressiva ao longo deste quadro financeiro plurianual. E não é só o imposto sobre os plásticos, são todos aqueles impostos que o meu colega referiu, designadamente na área do digital, as transações, o imposto sobre as transações financeiras ou sobre o mercado de carbono. E estamos a trabalhar, a tentar que a ter um calendário obrigatório, como nós costumamos dizer, para que esses recursos próprios vão entrando progressivamente no orçamento da União Europeia. A questão do Estado de Direito. É preciso dizer que nós não podemos separar os que defendem o Estado de Direito e os que não defendem o Estado de Direito, porque há muitos líderes europeus e há muitos que defendem o Estado de Direito, mas são tradicionalmente contra quaisquer tipo de sanções. Por exemplo, Portugal é contra as sanções macroeconómicas. E, portanto, há de facto também aqui neste debate esta complexidade. O que nós queremos é que haja um conjunto de fatores que definem o Estado de Direito que devem ser de aplicação no caso do acesso aos fundos comunitários. Porque é claro que o dinheiro dos europeus não pode ser usado contra os valores europeus, tem que ser usado para promover os valores europeus. E é aí que tem necessariamente que entrar um princípio de utilização de respeito do Estado de Direito. Relativamente ao futuro, exatamente o que nós pretendemos é salvaguardar o futuro do financiamento da União Europeia. E é por isso que nós temos estado a defender que haja uma revisão a meio percurso onde se discutam efetivamente as fontes de financiamento e a estrutura de financiamento do orçamento da União Europeia. Relativamente à coesão e à PAC e ao envelope que Portugal vai beneficiar no quadro financeiro plurianual, penso que é um envelope completamente defensável relativamente à tradição de Portugal no que diz respeito à utilização dos fundos estruturais e à necessidade do plano B. Sim, senhora, nós temos um plano B, que é um plano de contingência que tem que ser acionado caso não haja condições para que o MFF, para que o quadro financeiro plurianual entre em vigor no dia 1 de janeiro. Nós não queremos este gap. Se não conseguirmos acordar o quadro, terá que entrar em vigor o plano de contingência. Sobre a questão do envolvimento dos cidadãos, eu estou muito de acordo com a referência da senhora deputada. Agora, acho que para isto todos nós temos que contribuir. Pela parte do Parlamento, nós temos estado sistematicamente a comunicar e a debater as posições do Parlamento com instituições fora do Parlamento, não só com o Parlamento Nacional, como estamos aqui, como nós próprios, eu própria, tenho organizado todo um conjunto de debates para que estas temáticas possam ser discutidas. E não sou só eu, somos todos, são as instituições europeias. É suficiente, não é? É um debate que nós faremos sempre e a vida inteira se queremos efetivamente debater as questões europeias e dar a conhecer aquilo que são as posições dos diferentes países. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhor Eurodeputado José Manuel Fernandes, por favor.
Muito obrigado e obrigado pelas perguntas da deputada Fabiola. Penso que é esse o nome Agradeço. As perguntas que foram realizadas sobre os plásticos. Acho que temos um objetivo comum, que é a de evitar o depósito dos plásticos em aterro. O que está previsto é que, e o que está decidido, é que cada quilo de plástico não reciclado pagará 0,8 euros. Depois, se verificar a decisão, há Estados-membros, e nós também vamos receber, vamos ter aí também um rebate, uma compensação. Mas este recurso próprio, esta receita plásticos, tem como objetivo de ir diminuindo ao longo dos tempos de forma a zero. O objetivo que nós temos nos outros recursos próprios é aqueles que já referimos, de quem não paga deve pagar, quem tem mais benefícios do mercado interno deve contribuir, as multinacionais que não têm um espaço territorial e que têm mais lucros neste mercado interno também devem contribuir, de forma a que isso se repercuta o mínimo nos cidadãos europeus. Aqui o objetivo é aliviá-los, não é penalizá-los, embora toda a gente saiba que o imposto no final é pago por uma pessoa física, se não for mais nada, o respectivo acionista. Mas penso que é fácil de concordar sobre o imposto digital, sobre as transações financeiras, que só funciona se for à escala global, sobre o mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras, sobre o mercado de emissões, tudo taxas, que têm de ser decididas, no fundo, por unanimidade e pelos parlamentos nacionais. E às vezes nós reclamamos da União Europeia mais justiça fiscal quando isso está, sobretudo, nas mãos dos cidadãos, dos respectivos Estados-membros e não nas mãos do Parlamento Europeu. Sobre o Estado de Direito. A questão do Estado de Direito, nós decidimos aqui que os beneficiários finais não deviam ser penalizados. E, portanto, havendo uma sanção, ela pode ser na autorização, portanto, não há autorização para a aprovação do projeto, pode depois ser na suspensão dos pagamentos, mas há sempre o objetivo de que isto não tenha um caráter definitivo e de que possa haver mudanças por parte do Estado-membro no sentido de respeitar o Estado de Direito. Também não sou um adepto das sanções. No entanto, não se vê nenhuma outra possibilidade para se poder obrigar, entre aspas, a que o Estado de Direito seja respeitado, uma vez que no Conselho não há hipótese de se avançar com a decisão por unanimidade relativamente ao artigo 7º, porque ainda que o respectivo Estado-membro não vote, há sempre outro, neste caso, que impede essa mesma unanimidade. Sobre a pergunta relativa ao quadro financeiro plurianual, tem toda a razão. O quadro financeiro plurianual tem cortes. Tem corte de 1.600 milhões de euros na política de coesão, cerca de 1.200 milhões de euros no desenvolvimento rural. Também tem cortes nos pagamentos diretos aos agricultores, que são escondidos pelo fundo de recuperação. E, novamente, vem aqui a questão de já este quadro financeiro plurianual mau, é verdade, vai servir de referência para o próximo quadro financeiro plurianual, ainda que haja aqui depois a desculpa de que nós só aceitámos isto porque foi em conjunto com o Fundo de Recuperação, mas é essencial, novamente, a questão de recursos próprios para que, ao menos no futuro, as amortizações e os juros, e são de 15 a 18 mil milhões de euros, não nos penalizem mais. E se isto tudo falhar? Isto não vai falhar. O que isto pode é derrapar e demorar mais tempo a entrar em execução. Se não houvesse acordo com o quadro financeiro plurianual, mas vai haver, porque parte do princípio que há o Fundo de Recuperação, porque no fundo isto também está ligado. E já agora, se por hipótese o Fundo de Recuperação não avançar, nós não podemos aprovar este quadro financeiro plurianual que é mau. E que é mau, por exemplo, para Portugal, com os cortes que acabo de referir. Mas estou convencido que isto vai ser resolvido. Não precisamos de entrar em duodécimos. E já agora, se entrássemos em duodécimos com o quadro financeiro plurianual atual, era o prolongamento dos tetos do 2020, que tinham umas margens ainda superiores àquelas que nós temos neste momento, mas depois temos outras soluções, caso, por exemplo, os recursos, e há um Estado que já não tem mais dinheiro na política de coesão de Portugal 2020. Havia sempre forma, por exemplo, de anteciparmos verbas da política de coesão e depois, quando viesse o Fundo de Recuperação, de usarmos esses recursos para introduzi-los no Fundo de Coesão. Embora isto tecnicamente seja possível, complicado, e portanto eu acho que não vamos chegar a esse ponto. Em relação ao envolvimento, absolutamente de acordo que é preciso envolvimento e desde logo envolvimento na construção de um plano de recuperação, onde é necessário ouvir também os beneficiários, as autarquias, o poder local, as regiões, as universidades, as instituições particulares de solidariedade fiscal, as misericórdias. Isso é essencial. Nós, da nossa parte, também procuramos esse mesmo envolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. E cabe agora a vez ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Presumo que não.
Ainda está? Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente estivesse de acordo e se a Sra. Deputada Margarida Marques, que eu desde já cumprimento, ainda tivesse 2 minutos, eu pedia para fazermos uma coisa menos habitual, que era eu interromper a minha intervenção para dar tempo à Deputada Margarida Marques para responder a uma pergunta antes de ir embora, para o compromisso que tem. E por isso eu continuava já a seguir, mas avançava com uma pergunta.
Temos uma reunião dinâmica, faz favor.
Uma reunião dinâmica, exatamente. Eu saúdo a deputada Margarida Marques e agradeço a participação e as reflexões que tem partilhado connosco. Gostava de fazer uma pergunta ainda, aproveitando a sua presença e a sua disponibilidade. Falou há pouco e disse uma frase particularmente significativa nesta questão, até sobre a sensatez com que temos que encarar este debate, sobre o magno problema dos direitos humanos e a condicionalidade relativamente aos quadros comunitários e aos fundos comunitários. E afirmou que não podemos separar este debate entre os que defendem os direitos humanos e os que não defendem. E eu queria subscrever essa afirmação. Julgo que não fazemos um bom serviço até ao próprio debate sobre a defesa dos direitos humanos, colocando nos adeptos da condicionalidade os campeões da causa e naqueles que não concordam com essa medida, os inimigos dos direitos humanos. Mas dito isto, e para além dessa questão sobre o posicionamento na questão concreta da condicionalidade na gestão dos fundos, eu gostava de perguntar se, na sua opinião, enquanto deputada, enquanto responsável política e acompanhando esta matéria, se considera que, com este tipo de medidas, com este tipo de opções, eu diria mesmo com este tipo de discussões, na prática, ao avançar neste sentido, se considera que estamos a criar melhores condições e melhores caminhos e caminhos mais propícios e um campo mais favorável aos urbanos desta vida, peço desculpa, àqueles que possam protagonizar caminhos de populismos, de extremismos, às extremas direitas desta Europa e não só, se ao avançar com opções deste género, que impacto é que admite ou considera que isto venha a ter nos vários países relativamente àquilo que se poderia dizer à gasolina na fogueira das extremas direitas e dos populismos? Agradecia que pudesse partilhar connosco a sua reflexão sobre essa matéria. Muito obrigado.
Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também pela sua compreensão e muito obrigada ao deputado. Muito obrigada ao deputado Bruno Dias. Já fizemos... Não, a questão é que eu estou a ouvir-me também na vossa sala. Ok. E muito obrigada também ao deputado Bruno Dias. Nós próprios deixámos um relatório sobre o PT 2030, quando estivemos aí, mas a questão que coloca é uma questão que é essencial. Ou seja, o que nós não podemos aceitar é que Orbán, que é um ditador no seu país, seja um ditador em toda a União Europeia. Ou seja, efetivamente, ao bloquear este processo de decisão, Orbán está a condicionar a vida de todos os europeus e não apenas dos europeus do seu país. E é por isso que esta questão tem que ser desbloqueada e desbloqueada rapidamente. E tem que haver um trabalho intenso esta semana, junto dos líderes europeus, para que esta questão possa ser ultrapassada. E, efetivamente, nós não podemos aceitar a corrupção, nós não podemos aceitar que os países não respeitem uma separação de poderes ou as liberdades individuais, a liberdade de imprensa, etc. E, de facto, temos que encontrar uma solução de compromisso. Uma coisa é certa, os europeus não entenderiam que um único ditador num país tivesse a capacidade de bloquear aquilo que se passa na União Europeia. O rule of law, o Estado de Direito, é um princípio que todos os países têm que respeitar. E têm que respeitar de acordo com o artigo 7º do Tratado da União Europeia. E o artigo 7º continua lá, não deixa de estar lá porque há mecanismo ou porque não há mecanismo. É por isso que a proposta que a Comissão apresenta agora é no âmbito do artigo 2 do Tratado da União Europeia, ligada diretamente ao quadro financeiro plurianual, mas, evidentemente, no futuro vamos ter que continuar a aperfeiçoar este mecanismo na base do artigo 7º para ser usado pelas instituições que têm que o usar. Muito obrigada. E muito obrigada também pela vossa compreensão e peço desculpa, sobretudo, ao Sr. Deputado ou à Sra. Deputada do CDS, que já não terei oportunidade de responder, mas o meu colega responderá seguramente. Muito obrigada. E estou, evidentemente, disponível para qualquer outro momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. O Sr. Deputado Bruno Dias tem ainda 2 minutos e meio para concluir a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não vou estar a fazer agora comentários sobre a resposta que acabei de ouvir. Naturalmente que a Sra. Deputada Marisa Marques entendeu a responder da forma que considerou mais adequada. Sobre as questões do impacto que isto poderá ter relativamente a novos folgos da extrema-direita, ficaremos para outro dia fazer essa discussão, mas o que é certo é que na resposta suscitou uma questão que eu até diria que é mais preocupante e que estava aqui precisamente nos meus apontamentos para as perguntas ao Sr. Deputado José Manuel Fernandes. E eu agora sim cumprimento o Sr. Deputado e agradeço também as muitas informações e de grande interesse que tem partilhado connosco. Esta questão da regra da unanimidade nas decisões sobre recursos próprios na União Europeia e aquilo que possa vir a colocar-se, nomeadamente, em particular a partir de 2027, com esta situação que é mais ou menos não é de opção, mas é acontece uma coisa ou acontece outra. Ou há acordo para novos recursos próprios, ou a partir de 2027, aqueles montantes que a Comissão agora contrai como empréstimo terão de ser pagos e aí, como dizia há pouco, julgo que entendi bem, ou há cortes orçamentais aí para a frente, para a segunda metade do quadro, ou há acréscimo de pagamentos que têm que ser feitos pela chave de repartição, o que significa que o tal dinheiro, que é fundo perdido, não era fundo perdido coisa nenhuma. Agora, independentemente disso, há aqui uma questão que eu coloco, que é em que medida é que, de facto, a própria regra da unanimidade, e há pouco também mencionou isso, que isto das passarelas, depois também quem liga o holofote é que decide se a passarela funciona ou não, ou seja, se passamos para a maioria ou não, é por unanimidade, e portanto a questão é em que medida, de facto, é que no meio disto tudo, considera que fica colocada em questão a própria regra da unanimidade para este tipo de decisões em relação ao futuro. E por outro lado, a propósito disso, os 750 mil milhões de euros, olhando para o documento das conclusões do Conselho, são apresentados como um empréstimo, ou seja, é financiamento da Comissão que contrai empréstimo de 750 milhões de euros. É assim e os juros são sobre 750 mil milhões ou os 390 das subvenções é que são do empréstimo e o resto, os Estados-membros atuam como contra-garantia ou uma espécie de garantia mútua. Eu não sei se me faço entender na minha pergunta, porque é diferente termos 750 de juros sobre os quais haverá juros até 2027, salvo erro, Outra coisa é ser o outro montante. E, portanto, isto parecendo que não, pode fazer alguma diferença e eu gostava só de pedir um esclarecimento em relação a essa matéria. Mesmo a terminar, e peço desculpa, a questão de quem ganha com a integração e o mercado único. Há pouco alguém dizia que são as empresas e eu queria perguntar-lhe se são as empresas todas por igual. Ou seja, se uma empresa alemã, em comparação com uma empresa portuguesa, são empresas e, como tal, ganharam da mesma forma que o mercado único. É que a própria Comissão Europeia tem reconhecido que não. E se as taxas sobre os gigantes digitais e as transações financeiras, se antes não vingaram, se considera que agora vão vingar? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, pelas perguntas que aqui coloca. A unanimidade também implica, ou deveria implicar, responsabilidade. E é evidente que não é sério alguém se aproveitar da unanimidade para fazer chantagem sobre outros dossiers que não lhes estão ligados. Mas posso-lhe já dizer que, na minha opinião, no futuro, depois de 2027, portanto, no próximo quadro financeiro plurianual, 2028, a qualquer coisa, tendo que ser mais de 5 anos, porque os quadros financeiros plurianuais têm que ter mais de 5 anos, essa unanimidade vai se manter. A pergunta que faz sobre, aparentemente não é fundo perdido, totalmente falso, tenho ouvido isso, é fundo perdido que entra no fundo de recuperação, ainda por cima é 100% sem cofinanciamento. Mas vamos lá explicar o fundo de recuperação. Está dividido em 360 mil milhões de euros de empréstimos e tem 390 mil milhões de euros de subvenções. A garantia do orçamento, que há bocado expliquei que até é virtual, os Estados-membros nem põem lá dinheiro nenhum, isso é uma questão técnica, é comum. É uma garantia do orçamento, quer para os empréstimos, é uma garantia também para as subvenções. Com esta garantia comum, há uma maturidade maior de 30 anos, e pode ir até 30 anos, e há uma maturidade também, e há também uma taxa de juros mais baixa. E, portanto, os Estados-membros que queiram ir aos empréstimos têm uma garantia que é do orçamento da União, mas depois são os Estados-membros que pagam os juros e as amortizações. Resolvido. Os 390 mil milhões de euros, para além de terem a garantia comum, têm ainda uma outra coisa que é, entram no orçamento e é o orçamento que vai pagar os juros e as amortizações. Isto dá lugar também a muito populismo, porque se Portugal, mesmo assim, durante o período de pagamento dos 2000 até 2058, não tem um grande esforço a fazer, é preciso ter a noção, por exemplo, que a Alemanha e a França são responsáveis por 43% destes juros e destas amortizações, e é muito fácil andar a fazer contas, muitas vezes até sem ter em conta que um euro hoje não equivale a um euro no futuro, mas é muito fácil depois fazer populismo à volta disto. Portanto, os 390 mil milhões de euros são pagos pelo orçamento da União Europeia e são pagos os juros e as amortizações. Os juros, como eu referi há bocado, é só de 2021 a 2027, mas a partir daí haverá juros e amortizações. E aquilo que nós temos dito é que é essencial, já era antes, os novos recursos próprios. Porque nós temos como recurso próprio, já agora, os direitos aduaneiros correspondem a cerca de 10% do orçamento. E já agora também, dentro destes direitos aduaneiros, o Conselho fez aqui uma nova habilidade, que é os Estados-membros, para cobrarem esta receita, pagam 125% do montante, quando até agora era 20%. Portanto, temos os direitos aduaneiros, uma percentagem do IVA e do rendimento nacional bruto. O rendimento nacional bruto, que foi a última, é desde 1988, nunca mais houve nenhum recurso próprio, não é por acaso, é que isto é uma decisão difícil. Mas nós, a partir de 2028, quais são as hipóteses que se colocam? Já disse há bocado que os juros e as amortizações serão entre 15 a 18 mil milhões de euros. Primeira hipótese, acima de 1%, que é o costume, põe os 15 a 18 mil milhões de euros. O que é que isto significa? Que vai pedir este montante adicional aos Estados-membros, ou seja, vai sobrecarregar diretamente os cidadãos da União Europeia. Esta hipótese, na minha opinião, não vai acontecer. Porquê? Porque vamos continuar a ter frugais dentro da União Europeia que vão continuar a dizer Não, senhor, isto fica e continua a ficar, como sempre, em 1% do rendimento nacional bruto. Muito bem. O que é que isto significa? Que dentro deste 1% vai ter que meter lá 15 a 18 mil milhões de euros. Ou seja, vai ter um corte depois nos programas e nas políticas. E ninguém se admire que esse corte deverá ser, sobretudo, senhor, infelizmente, na política de coesão e na política agrícola comum.
Nós estamos a ouvi-lo com imenso interesse, mas, de facto, o tempo já está muito fora daquilo
muito
que
bem.
É o seu tempo. Eu pedi-lhe que, porventura, bem,
mas depois ficou um problema. É que eu tento responder às perguntas todas. E é evidente que depois há perguntas que ficam por responder e eu lamento que tal aconteça.
É verdade, nós também, mas, de facto, temos que tentar, dentro do tempo previsto, enquadrar. Agora passo a palavra ao deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado José Manuel Fernandes e penso que na resposta às minhas questões vai ser possível fazer essa síntese, porque as questões, ao fim destas rondas todas, repetem-se um pouco, não é? Há aqui, eu diria, três ou quatro blocos relevantes. A primeira já foi muito discutida, a questão do rule of law, do Estado de Direito. É assim, havendo esta divergência, há uma coisa desde logo que é interessante, é apenas já não estar a senhora deputada Margarida Marques, porque é sempre interessante perguntar aos eurodeputados do PS o que é que acham da posição que o Primeiro-Ministro de Portugal tomou no Conselho e ao Primeiro-Ministro de Portugal o que é que acha do que defendem os eurodeputados do PS no Conselho, porque é exatamente o oposto um do outro e, portanto, já aqui nos disseram ambos uma coisa, que é preciso não abdicar do princípio do Estado de Direito e da sua consagração de forma vinculativa e a entendimento e bem do Parlamento Europeu que isso não acontece neste momento e disseram também que este bloqueio não pode pôr em causa o avanço do Fundo de Recuperação. Pois eu não sei é como é que uma coisa e outra são possíveis ao mesmo tempo. Acho mais fácil dois socialistas estarem completamente em desacordo, como acontece com a senhora eurodeputada Margarida Marques e o senhor deputado António Costa e o senhor primeiro-ministro António Costa, do que conciliar estas duas posições, mas tenho bastante curiosidade sobre como isso vai ser possível. Depois, outra questão importante que lhe queria perguntar, e essa já há umas rondas que não se pergunta, a questão da autonomia de Portugal na definição do seu programa de recuperação. Eu conheço esta história. Eu também ouvi muitas vezes aos responsáveis do FMI, do BCE e da Comissão Europeia dizer que todas as opções do memorando de entendimento entre Portugal e estas instituições eram opções de Portugal, quer fosse durante o governo do Partido Socialista, quer fosse durante o governo PSD-CDS, portanto, e nós sabemos como é que isso era condicionado. Portanto, esta ideia de dizer que o plano de recuperação é totalmente definido por Portugal com total autonomia, eu peço desculpa, mas é fácil este debate resvalar para os populismos, mas também é muito fácil resvalar para a demagogia. E em Portugal tem resvalado muito para a demagogia esta ideia de que é totalmente autónomo o governo português a definir o seu plano e que não há monitorização, ou seja, o governo de Portugal decide o que quer fazer e a partir daí gasta o dinheiro conforme entender. E eu pedia que clarificasse, quer no momento inicial, quer nos momentos posteriores, como é que afinal vai funcionar este mecanismo. Se há ou não há uma validação inicial do plano sem a qual ele não se pode desenvolver e se há ou não há uma monitorização de objetivos durante o plano sobre os quais Portugal vai ter que responder e isso condicionará ou não o desenvolvimento do plano. Depois, a questão do mix quadro financeiro plurianual fundo de recuperação. Esta é outra questão que foi tratada com a maior demagogia em Portugal, porque até determinado momento era-nos pedido unanimidade para a rejeição do quadro financeiro plurianual. E o governo que pediu essa unanimidade teve, a do Parlamento Português. A partir de determinada altura, o quadro financeiro plurianual é exatamente o mesmo, ou pior, aliás, é pior, e já, não só já não nos é pedida unanimidade nessa rejeição, como nos é dito que afinal o quadro financeiro plurianual passou a ser extraordinário, representando menos do que representava quando nos era pedida unanimidade para a rejeição. E isto é feito pelo mix entre quadro financeiro plurianual e fundo de recuperação, mas nós sabemos que é muito perigoso misturar aquilo que é estrutural com aquilo que é conjuntural, sem ter a clara noção de que sacrificar o estrutural a favor do conjuntural causa problemas graves, e em Portugal causa problemas graves, desde logo, em duas áreas essenciais para aquilo que é o nosso financiamento europeu ao longo dos anos, e vai continuar a ser daqui para a frente, quer queiramos, quer não, que é ao nível do Fundo de Coesão e ao nível da PAC. E, portanto, é muito importante fazer esta destrinça entre aquilo que é conjuntural e aquilo que é estrutural. Por fim, aquelas frases que se ouvem muito em discussões europeias, que é vamos fazer tudo, vai ser o mais rápido possível. Efetivamente, e com a experiência que o Eurodeputado José Manuel Fernandes tem, o que é que acha que vai ser mesmo possível? E o fazer tudo para que seja o mais rapidamente possível também, quando é que é realista pensar que vamos ter o financiamento a andar? Ou seja, o que é que efetivamente podemos acreditar que vai ser aprovado, e sendo aprovado, quando é que vai estar em marcha? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Dou a palavra ao Sr. Eurodeputado.
Muito obrigado. Vou começar pelo fim, porque tenho medo de não chegar lá em termos do tempo a perguntas que eu considero muito importantes. É verdade que o conjuntural e o estrutural devem ser separados. Neste caso, em termos financeiros, estão juntos. Como eu costumo dizer, nós temos um rendimento mínimo garantido para 7 anos de quase 50 mil milhões de euros. São subvenções. E 15,4 são a 100% de cofinanciamento. E Portugal já disse, o Sr. Primeiro-Ministro já disse, que os 15,7 mil milhões de euros que estavam previstos em termos do empréstimo não os quer. Falta aqui uma pergunta que era interessante introduzir. Isto é o rendimento mínimo garantido. Mas nós não podemos ser meros utilizadores.
E ainda utilizadores há dos... pouco, Sr. Deputado.
Então, calma, mas é que ainda há muito mais vida para além deste rendimento mínimo garantido. É que nós temos de mudar de meros utilizadores dos fundos, que só perguntam o que é que há aí a fundo perdido, para programadores dos fundos. Porque, a adicionar a isto, nós temos que olhar para o InvestEU, para o compartimento nacional que permite criar um instrumento para a solvabilidade de que ninguém fala, para o programa Horizonte Europa para a investigação, para a criação de instrumentos financeiros em termos nacionais, e através disso o Banco de Fomento deveria de avançar a partir desse momento, a partir daí. E, portanto, não é a partir desse momento, já devia estar em funcionamento o Banco de Fomento e a atuar neste sentido. E, portanto, este mix entre o Fundo de Recuperação e o Portugal 2030 era urgente em termos das sinergias, mas depois não esquecer também os instrumentos financeiros e os outros programas que são geridos inclusivamente centralmente pela Comissão Europeia. Em relação ao plano de recuperação, será aprovado pela Comissão. Isso não há dúvidas. A Comissão tem 4 meses depois de ser entregue para aprová-lo. Tem 2 meses. Nós queremos mudar para... Não, é o contrário. Tem 4 meses na proposta da Comissão. Nós queremos, e do Conselho. Nós queremos mudar para 2 meses, precisamente para não perder tempo. Mas não haja dúvidas que é a Comissão que vai aprovar. E há bocado eu disse uma coisa que ninguém tem estado atento a ela. Na decisão de recursos próprios está escrito que os pagamentos do Fundo de Recuperação serão feitos mediante o cumprimento de metas e objetivos. Claro que isto também pode levar a que se procurem, a que se coloquem umas metas e uns objetivos tão fraquinhos para que depois eles sejam facilmente atingidos e não haja problemas nos pagamentos. É evidente que também vai haver dificuldades em usar recursos para financiar aquilo que é orçamento de Estado e que não é adicional. Vai haver dificuldade nisso. O Parlamento Europeu está a negociar aquilo que chama o Fundo de Recuperação e Resiliência, onde propomos 6 pilares de investimento. Poderemos falar nisso se ainda houver tempo. Estado de Direito, para finalizar, impressiona-me muito, mas não vejo outra solução, que se utilizem sanções para que o Estado de Direito seja respeitado. Aliás, fica um bocado a sensação que se pode trocar a violação do Estado de Direito por uma coima, por um pagamento, por uma sanção, que na prática pode-se traduzir quase numa coima, uma vez que o Parlamento insiste, e bem, que os beneficiários não podem ser prejudicados e que se existir um projeto que esteja em curso e houver uma suspensão de pagamentos, deveria ser o próprio Governo Nacional a assumir aquele montante. No entanto, há aqui algo que também é evidente. É inaceitável que um Estado-membro, depois de entrar na União Europeia, retroceda. Para entrar na União Europeia tem que cumprir os critérios, o acervo, o Estado de Direito. Depois de lá estar, há um retrocesso. Isso é também inaceitável. Como é que isto vai acabar? É a pergunta. Não tenho ilusões. O que está nas conclusões do Conselho é o que vai ficar. Ou seja, a Comissão Europeia propõe uma sanção e depois o Conselho é que aprova essa mesma sanção por maioria qualificada. Aquilo que o Parlamento pretende, de a Comissão propõe e aprova, e depois o Conselho, por maioria qualificada, se quiser, reverte, não vamos conseguir isso. E não vamos conseguir isso com alguma lógica, porque aí o discurso do Sr. Orban é coerente. E ele diz algo muito simples. Então nós decidimos, por unanimidade, colocar nas conclusões que era a Comissão que propunha e nós é que aprovávamos por maioria qualificada. E foi nessas condições que dei o meu acordo para o quadro financeiro plurianual e agora vocês querem alterar isto? Não vai haver alteração a esse nível. Haverá, é da nossa parte, uma tentativa de muscular aquilo que são o acompanhamento, a monitorização. Mas depois há aqui um outro ponto que não tem sido referido. E eu volto a insistir, eu já o disse. A questão do regulamento do Estado de Direito é co-decisão. É maioria no Parlamento, maioria qualificada no Conselho. Nada impede que daqui a um ano a Comissão Europeia, face aos desenvolvimentos e a eventuais incumprimentos que se mantêm, venha com uma nova proposta e o Parlamento Europeu e o Conselho venham a decidir. Finalizando, há quem esteja na questão do Estado de Direito com convicção, há quem esteja no Estado de Direito com um pretexto, também, é preciso dizê-lo, nomeadamente os frugais, para tentar inquinar este processo todo e, se possível, evitar que haja um fundo de recuperação. E temos de ter consciência disto. Já tinha percebido esta posição há muito tempo, que depois foi confirmada com a decisão do mandato do Conselho há duas semanas, onde, para além da Polónia e da Hungria ter votado contra, os frugais também votaram contra, por uma razão oposta.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes. Com esta sua intervenção concluímos a primeira ronda e eu passaria de imediato à segunda, dando a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nos segue por videoconferência. Pergunto se o Sr. Deputado está a ouvir-nos.
Sim, Sr. Presidente.
Então tem a palavra, por favor.
Muito bem, já percebi.
Não temos a sua imagem. Talvez clicar na imagem. Ótimo.
Estará agora visível?
Ótimo. Som e imagem perfeitos, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente, muito boa tarde. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados também presentes. E um cumprimento especial aos senhores eurodeputados que hoje foram nossos convidados e que nos prestaram aqui já muitos e bons esclarecimentos. Eu queria, antes de mais, dizer que quer as intervenções iniciais dos senhores eurodeputados, quer depois as questões que lhe foram sendo colocadas pelos diversos grupos parlamentares, foram de alguma forma esgotando os temas que hoje quereríamos ver aqui esclarecidos. No entanto, há aqui dois temas fulcrais e para os quais foi dada a devida ênfase por todos os nossos colegas, que têm a ver com o plano de recuperação, por um lado, e que têm a ver com a questão do designado elefante branco, ou elefante na sala, que é a questão do Estado de Direito. Aproveitando a presença do Sr. Deputado José Manuel Fernandes, indo de encontro a uma situação ou uma questão que ainda não foi abordada, queria-lhe colocar a seguinte pergunta. Da parte do governo português, tem havido sinais e manifestações de que, havendo condições, apenas se usará a parte das subvenções. O que é que o senhor Eurodeputado tem a dizer sobre isto? Se entende que isto é uma forma de proteger o endividamento português ou se entende que Portugal deveria ser um pouco mais ambicioso e ir utilizar também os financiamentos a título de empréstimos, porque estes estão em condições muito vantajosas. Depois, relativamente à questão do Estado de Direito, já percebemos que na disputa entre posições, quer da parte dos países que eventualmente tenham desvios ao Estado de Direito, quer da parte dos países frugais que usam, como já disse o senhor deputado, este assunto como um argumento, temos também aqui no meio um bocadinho a disputa entre o Conselho e o Parlamento Europeu. E, de acordo com o que o senhor Eurodeputado acabou de nos transmitir, verificamos que a flexibilidade está só de um dos lados, está só do lado do Parlamento Europeu. Queria, naturalmente, que, relativamente a esta questão, nos desse mais alguma posição, se entende que, como foi dito nas declarações, que o acompanhamento por si só não chega e não trará de volta.
Tente concluir, Sr. Deputado.
Judicial na Polónia, concluo já, Sr. Presidente. Não trará de volta a independência judicial na Polónia, nem salvará o meio de comunicação Index na Hungria. E, portanto, este papel de mero acompanhamento se considera que será suficiente para que o Estado de Direito na União Europeia prevaleça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu darei agora a palavra à Sra. Deputada Carla Borges. E depois Maria Gabriela Fonseca, a segunda por videoconferência, chama a atenção que disporão de um minuto cada uma, mas face à ultrapassagem do tempo do orador anterior, disporão de um minuto e meio cada uma.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento. Reitero os cumprimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PSD aos senhores eurodeputados, Margarida Marques e José Manuel Fernandes, e também cumprimentar os colegas deputados. E começava por reforçar a importância do papel dos eurodeputados enquanto motores de desenvolvimento económico e social dos Estados-membros, da importância do seu papel também como defensores dos seus interesses, mas também quanto promotores de igualdade, equidade e justiça. E é neste contexto que me dirigi aos senhores deputados, no sentido de lhes perguntar, principalmente e nomeadamente no que diz respeito às propostas que apresentaram, para impedir que houvesse uma penalização sobre os cidadãos no que diz respeito à afetação dos recursos próprios, saber em concreto se nos podiam elucidar sobre quais as propostas por vós apresentadas. Depois também deixava uma segunda pergunta no sentido daquilo que é um tema forte hoje em dia a nível europeu, o tema da corrupção. E nesse ponto de vista gostaria de saber como é que a União Europeia, neste caso mais em concreto o Parlamento Europeu, acolheu a recente lei, proposta de lei, neste caso a proposta de lei número 41, apresentada pelo Governo português, no que se refere às alterações da lei da contratação pública. Alterações essas que mereceram, do ponto de vista nacional e por várias entidades, várias críticas, nomeadamente no que se refere à possível cartelização, alguma corrupção e algum desfazamento daquilo que é o interesse da livre concorrência. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Gabriela Fonseca, perguntando se está...
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, estamos a vê-la e ouvi-la. Faz favor, Sra. Deputada.
Boa tarde a todos e a todos. Não tinha conhecimento que tinha que dividir o tempo, mas começo por, naturalmente por cumprimentar os eurodeputados, em especial o meu amigo e o nosso eurodeputado do Minho, e felicitá-los pelo excelente trabalho que têm realizado no Parlamento Europeu, nomeadamente nesta fase difícil e conturbada. Todos sabemos que as várias negociações do trílogo já têm, como já têm referido, têm sido complexas, difíceis e tensas, mas também se têm conseguido progressos que julgo importantes e que permitiu, nomeadamente, à Comissão Europeia financiar-se nos mercados para constituir o Fundo de Recuperação. Entretanto, o Conselho chegou a um acordo formal sobre o mecanismo de recuperação e resiliência que terá que ser aprovado pelo Parlamento Europeu, defendendo este, e bem, Uma solução de futuro assenta em diversos programas que já foram aqui falados, que trazem um valor acrescentado e que constituem um efetivo reforço, um dinheiro novo. Programas esses constantes do quadro financiamento de financeiro plurianual e considerados fulcrais para o atual momento de crise e a aprovação dos novos recursos económicos já aqui falados, que ao serem aprovados não irão implicar mais impostos para os cidadãos europeus, pelo menos assim o esperamos. Tem-se mostrado um pouco cético quando refere que os fundos têm que ser bem utilizados e não podem ser perdidos. Isto implica uma estratégia e um plano para o que queremos para o país. Mas o certo é que o Governo também ainda não definiu as metas e os objetivos a atingir em 2027. É um defensor, e bem, dos PEOs regionais para a coesão territorial e social do país, ainda há pouco se referiu a isso. Assim pergunto, temo que os fundos que ficam sob gestão nacional sejam utilizados em despesas correntes em vez de serem utilizados para o desenvolvimento sustentável do país? Quando defende o aumento das margens e a flexibilidade para serem gastas em eventuais necessidades, não receia que estas sejam gastas em artifícios orçamentais e não nas verdadeiras carências? Faça a sua experiência para quando prevê o desenlace deste impasse, quando existe, por exemplo, o já falado com a condicionalidade do Estado de Direito. Portanto, tinha mais perguntas a fazer, mas o tempo não permite. Obrigada.
Mesmo assim, já o duplicou, Sra. Deputada.
Muito obrigada e peço desculpa.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Fabíola Cardoso, representação do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Considerando os frágeis equilíbrios que já foram aqui referidos entre o quadro financeiro plurianual e o Fundo de Recuperação, entre os fundos próprios europeus e o cumprimento do Estado de Direito, eu gostaria de perguntar que relação vê entre estes temas essencialmente económicos e financeiros e a gestão das políticas de migração e refugiados, até agora tão pouco bem-sucedidas a nível europeu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, o Sr. Deputado, o Eurodeputado José Manuel Fernandes, dispõe agora de 6 minutos para responder ao conjunto das questões.
Muito obrigado. Obrigado ao Sr. Deputado, às Sras. Deputadas pelas perguntas. Sobre a questão das subvenções, pergunta-se se devíamos usar aqueles 15,7 mil milhões de euros de subvenções. E eu tenho que lhe dizer que depende. E depende daquilo que queremos fazer com o dinheiro. Afinal, o que é que queremos fazer com o dinheiro? Há bocado eu dizia, o que é que queremos em termos de objetivos e de metas para 2030? E para isso, o que é que queremos fazer com o quadro financeiro plurianual, ou seja, o Portugal 2030, e com o Fundo de Recuperação? Não esquecendo que ainda temos cerca de 12 mil milhões de euros por usar no Portugal 2020, e depois temos programas europeus, e depois temos instrumentos financeiros. E depois também devíamos ter o orçamento de Estado. E, portanto, se me perguntar assim, não era útil fazer, por exemplo, um empréstimo para colocá-lo, utilizar esse empréstimo, como é a maturidade de muitos anos e taxas de juros baixíssimas, por exemplo, para colocá-lo no compartimento nacional do InvestEU, que é um... Fui negociador e neste momento ainda não está concluído, o comportamento nacional do InvestEU para criar um instrumento nacional para a solvabilidade, para apoiar as empresas, eu digo, acho que era. Agora, não parece que tenha sido muito positivo que se tenha dito que não se usa já as subvenções, até porque o desenho e a construção deste plano tinha também como objetivo esta coordenação, estas redes de segurança. E os montantes foram fixados, no fundo, também, não só com a fórmula, mas também para ajudar os Estados-membros que mais tinham sofrido com a pandemia. Mas é essencial respondermos à questão, o que é que queremos? Que Portugal é que queremos? Que objetivos é que queremos atingir? E depois, olhar para a nossa competitividade, para a convergência, para a coesão territorial, e convergência e coesão territorial que... andam, na minha opinião, sempre juntas. Nós metemos o elefante na sala, não está direito. Não, havia necessidade de fazer depender o quadro financeiro plurianual, que é a unanimidade, de um regulamento setorial, que é a maioria. E, portanto, já há bocado eu disse aquilo que eu acho que vai acontecer em termos da decisão final. A decisão final, na minha opinião, vai ser, e é um passo que neste momento não existe, também temos que reconhecer, vai ser a Comissão vai propor, quando houver uma violação do Estado de Direito, e depois de se verificar que existe e a violação reiterada, vai propor uma sanção, que pode ser nas autorizações, que pode ser nos pagamentos, vai propor essa sanção e o Conselho vai decidir por maioria qualificada. O Parlamento não vai ganhar aqui. O Parlamento não vai conseguir que o objetivo da Comissão decidir e depois o Conselho, se quiser inverter por maioria qualificada, nós não vamos ganhar esta posição. Por uma razão muito simples. É que o que está na decisão do Conselho, que foi por unanimidade, foi aquilo que eu referi, a Comissão propõe e o Parlamento aprova por maioria qualificada. E, portanto, sobre isso não tenho grandes dúvidas. Em relação aos recursos próprios, conforme já disse e repito, todos os recursos próprios que estão em cima da mesa e que nós defendemos não são exclusivos, quer dizer, pode haver outros. Agora, estes recursos próprios são aqueles que menos penalizam os cidadãos e, no fundo, até podem trazer justiça fiscal e é tudo aquilo que também pudermos fazer, como também já referi, para combater a fraude, evasão e elisão fiscal, que representa, segundo a Comissão, 1 bilhão de euros por ano, o equivalente a 7 orçamentos anuais, devemos fazê-lo, mas isso significa aumentar a cooperação, significa harmonizar, implica que não se possa estar num orgulhosamente sós. Como sabem, nós avançamos também para a Procuradoria Europeia e em relação a esta monitorização já agora, o Parlamento não iria estar implicado naqueles 390 mil milhões de euros porque vinham como uma receita externa afetada, iam diretamente para os envelopes nacionais e para os Estados-membros e nós vamos estar implicados também aqui e haverá aqui uma maior monitorização. No Parlamento Europeu há também aquilo que se chama a quitação, que ao final de cada ano verifica-se como é que tudo isto funcionou. Em termos das migrações, eu considero que devemos ir às causas. O Fundo Europeu de Desenvolvimento, que tem estado fora do quadro financeiro plurianual, vai estar dentro. São cerca de 30 mil milhões de euros. Para além disso, temos todos os outros instrumentos. A ajuda humanitária, claro que é essencial. E já agora somos, no mundo, aqueles que mais ajudam a nível global. Somos os maiores doadores mundiais. Mas devemos ir às causas. E, portanto, aí eu espero que o Fundo Europeu de Desenvolvimento, conjugado com outros instrumentos, traga economia, traga esperança aos jovens, nomeadamente à África, que deve ser uma prioridade. E do ponto de vista das migrações, nós não temos estado bem. E há Estados-membros aí que também são uma vergonha. Esta palavra agora tenha conotações às vezes exageradas. Mas há Estados-membros, como a Polónia, que recebe 100 mil milhões de euros e depois não consegue ter uma migalha, não consegue ser minimamente solidária. E é preciso percebermos que algum mal-estar que existe no Conselho vem como resultado desta falta de solidariedade que existiu, nomeadamente no âmbito das migrações, e houve tensões e percebemos logo que iria haver ali choques que depois têm outras consequências. Mas eu espero que haja aqui uma mudança de atitude indo desde logo às causas. Sobre os fundos serem utilizados para despesas correntes. Os fundos não podem ser utilizados para despesas correntes. E há situações limite que já existem. Há muitas obras feitas por municípios com dinheiro dos fundos europeus para fazer obra que é do Estado. E para, no fundo, fazerem obra que devia ser responsabilidade do Estado. Há muitas situações limite, mesmo também na utilização do Fundo Social Europeu. E o objetivo dos fundos deve ser o de adicionar, o de acrescentar valor, e não o de substituir o orçamento do Estado e todos os programas que resultam do orçamento do Estado. Volto a insistir que considero que os programas operacionais regionais são fundamentais, os programas operacionais regionais são essenciais. E, nesse sentido, seria absolutamente inconcebível e inaceitável que, recebendo Portugal muito mais dinheiro, os programas operacionais regionais fossem cortados, fossem diminuídos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Eurodeputado. Com esta sua intervenção concluímos esta nossa audição. Agradeço-lhe sua disponibilidade e os esclarecimentos úteis.
Sempre disponível. É um prazer.
Sei que sim, sei que sim. E quero desejar-lhe as maiores felicidades nesta reta final da negociação, com a expectativa de que, apesar das inúmeras dificuldades que todos conhecemos, chegaremos a bom termo, porque não seria possível reverter o momento histórico de julho. Seria uma decepção e seria algo que ninguém compreenderia. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez.